Ponto de desencontro. FNAC.
Pois é, hoje falamos de arqueologia, mas não vamos falar do Indiana Jones, como está aqui a trilha a tocar. Acho eu, vá. A arqueologia, que acho que fascina toda a gente, é uma espécie de, como é que sabes, estavas lá, da história. As historiadoras dizem uma coisa e depois vão os arqueólogos e dizem, olha, afinal parece que é mesmo. É verdadeiramente viajar ao passado, é ver com os nossos olhos como é que viviam as taças porque bebiam, as armas com que caçavam os nossos avós do início da humanidade. É também descobrir as cidades que existem debaixo de outras cidades. E até numa onda mais mística, pode ser, por exemplo, descobrir a arca onde o Moisés guardou os 10 mandamentos, o túmulo onde Cristo saiu ao terceiro dia, ou até aquela pedra negra que Maomé guardou na Caaba em Meca. Isto já é mais na onda do Indiana Jones, claro. Talvez o arqueólogo mais famoso, o influencer dos arqueólogos, seja o Howard Carter, que em 1922 encontrou o túmulo de Tutankhamon. Ele morreu de um problema cardíaco, afinal não foi a maldição da múmia, mas foi um problema cardíaco, vá. Antes disso, nos finais do século XIX, viveu-se uma verdadeira febre da arqueologia, quase sempre amadora, não é na amadora, mas amadora, pessoas que não eram arqueólogos academicamente. Em Portugal, em 1895, o académico José Leite de Vasconcelos lançou a revista O Arqueólogo Português e depois ainda fundou o Museu de Arqueologia. Dormia pouco, com certeza, o Leite Vasconcelos. E eu podia dizer o nome de muitos outros homens que na primeira metade do século XX foram os pioneiros da arqueologia em Portugal. Mas vamos falar também das mulheres. Vera Leisner, que morreu em 1972, é uma alemã que com o marido estudou as construções megalíticas do terceiro milénio antes de Cristo na Península Ibérica. E foi assim a primeira mulher a chefiar uma expedição em Portugal em 1929. E depois, a hoje praticamente esquecida, Maria de Lourdes Costa Artur, que nasceu em 1924 e morreu há 20 anos, 2003, é a primeira mulher portuguesa a chefiar uma expedição em Portugal, no Seixal, em 1950. E é nas pegadas destas mulheres que vem a nossa convidada, Jacinta Bugalhão, é arqueóloga, já andou por muitos lados, de Mértola às Berlengas, que é um sítio bastante também divertido, mas talvez a sua paixão, isso já vamos descobrir, seja a herança pré-cristã da cidade de Lisboa. E também vamos querer saber se é ou não fã dos filmes do Indiana Jones. Vamos fazer um bocadinho. Olá, Jacinta.
Olá.
Bem-vinda. Vamos fazer um bocadinho de arqueologia na sua vida.
Qual foi Já tenho idade para isso.
Qual foi o momento em que pensou, lá, com certeza atrás no tempo, em que pensou, quer ser arqueóloga? Foi também daqueles sonhos de criança?
Não, senhor, não, menino. Nunca pensei ser arqueóloga até ir para a faculdade. Eu gostava muito de história. Ingressei no curso de história quando fui para a faculdade, aos 18 anos, porque gostava muito de história. Ainda estive indecisa, porque também gostava muito de biologia, mas tive que fazer a opção uns anos antes. Naquela altura tinha que escolher as áreas, etc. E mesmo na altura ali, a seguir ao final do 10º escolar, ainda estive ali para ir para línguas, estudos portugueses, porque gosto muito de literatura e tudo mais. De qualquer maneira, a história realmente era a minha grande paixão. E apesar de na altura ser, em termos profissionais, quase que um beco sem saída, como o meu paizinho bem me avisou e bem me alertou, eu insisti e não me arrependi. No primeiro ano de faculdade tive uma cadeira que ainda hoje é lecionada no primeiro ano da licenciatura, de história também, agora já há licenciaturas em arqueologia. Na altura ainda não existiam, em Portugal, havia uma disciplina, uma cadeira de pré-história. E então foi o meu primeiro contacto com a arqueologia, em termos académicos, vamos dizer assim, e apaixonei-me bastante pela temática. E o meu professor, na altura, meu grande amigo até hoje, José Moraes Arnoux, levou alguns dos alunos mais interessados, não é? Aqueles que demonstravam esse interesse para uma escavação no verão, que aliás ainda hoje faz parte da tradição dos estudantes de arqueologia. No verão vão para as escavações, faz parte também da sua formação prática.
Qual é que era? Lembra-se?
O quê? A escavação?
Qual era, assim?
Ah, claro que lembro. Então, então é inesquecível a nossa primeira escavação. Bom, não vou dizer que é como. Bom.
Foi.
Foi no concheiro mesolítico de Fiais, no concelho de Odmira. E essa escavação foi a primeira escavação no sítio arqueológico. O sítio estava virgem, vamos dizer assim. Pronto, lá estamos nós a falar outra vez da temática da primeira vez. E era um sítio absolutamente fantástico. Pré-história antiga, portanto, estamos a falar dos antigos. E eu, quando comecei a aprender a fazer arqueologia com as mãos, não é? A prática arqueológica de campo, apaixonei-me completamente. E eu nunca imaginei que isto me acontecesse, porque eu não sou uma pessoa sem jeito de mãos, não tenho jeito para nada que seja manual, não sei desenhar, desenho mal, não tenho grande jeito para coisas manuais. Mas
e aquilo é muito cirúrgico, não é?
Depende das épocas, depende dos contextos arqueológicos. Naquele caso era mesmo muito, muito cirúrgico, e aquele sítio é um sítio fabuloso, da ocupação mesolítica em Portugal.
Isso é mais ou menos quando?
Porque então, remontava aquele em concreto, se não me falha a memória, depois já com as datações de carbono 14, etc., talvez 8 mil antes do presente, BP, como nós dizemos, before present. Estou a falar de memória, não quero, porque o mesolítico tem uma latitude muito, muito lata, pode chegar também até ao milénio. 5000 AC, a BP, perdão, mas aquilo era bastante antigo, se não me engano. Escavei lá depois com o mesmo professor e com uma equipa luso-canadiana durante 4 anos, toda a minha licenciatura.
Foi super
e
bom.
Ficou para sempre no meu coração, já lá voltei várias vezes.
O que é que encontrou dessa primeira vez?
O sítio era extraordinário, era extraordinário.
Então, aqui primeiro começa-se por, é um trabalho quase de obras, não é? Primeiro começa-se por tirar...
Naquele caso, pouco, porque os vestígios arqueológicos estavam muito superficiais. O sítio era um sítio que era agricultado, mas era uma agricultura tradicional, com pouca afetação em profundidade. Portanto, nós, à superfície havia imensos vestígios. Aliás, a parte inicial do trabalho era fazer prospeção de superfície, ir recolhendo os objetos, as peças arqueológicas que
estavam
à superfície.
Claro que são coisas que o público normal não perceberia, porque não, senão são
neste
vasos,
caso, talvez
nem
não,
moedas,
mas,
não é?
Embora, estamos a falar em termos de artefactos, essencialmente, ou quase só, artefatos líticos, porque estamos a falar da pré-história antiga.
Pedras, portanto.
Sim, líticos,
claro,
pedras em pedra.
Que é
claro que sim, claro que sim. E estamos a falar de coisas muito pequeninas. Este período caracteriza-se por ter uma indústria lítica, portanto, objetos, ferramentas em pedra muito pequenas, que nós chamamos, por isso, microlíticos, ou microlitos, e que depois compunham as ferramentas. Portanto, são instrumentos compósitos. Imagine uma coisinha muito pequenina, com um centímetro e meio, que é uma pequenina lâmina, e que depois os nossos antepassados, nessa altura, encabavam em madeira e faziam uma foice, por exemplo, uma espécie de foice, com aquelas pequeninas lâminas, os tais micrólitos, que normalmente são em sílex, naquele caso também havia em quartzo, quartzilino, que são lindíssimos porque parecem cristal, é uma pedra que parece cristal, porque é um quartzo transparente e brilhante e maravilhoso, e de uma finura de fabrico, de produção absolutamente extraordinária.
Ainda se lembra de qual foi o primeiro objeto que encontrou?
Ah, não consigo recordar, mas foi
não
seguramente
ficou com
uma
ele,
pedra.
Não, isso é altamente proibido.
Os arqueólogos não ficam com as peças, as peças que os arqueólogos
mas essa
encontram.
Primeira...
Não, é importante dizer isto, claro, porque às vezes parece que partimos do princípio que se sabe e nem toda a gente sabe. Os objetos arqueológicos, as peças arqueológicas recolhidas em trabalhos arqueológicos são património nacional. Segundo a lei. Ou seja, tudo que os arqueólogos recolhem pertence a todos, pertence, se quisermos em abstrato e em teoria, a toda a humanidade. E, portanto, os arqueólogos não ficam, obviamente, com os objetos. Os objetos são recolhidos e são documentados no seu contexto para depois serem estudados e produzirem conhecimento histórico.
E, eventualmente, se valer a pena estarem até no museu.
Sim,
para
sim.
Serem vistos.
As coleções são depositadas normalmente em museus, às vezes em aquilo que nós chamamos reservas de espólio arqueológico, que são. Digamos que infraestruturas que guardam o espólio arqueológico, juntamente com a documentação de campo e com toda a informação contextual, as análises, os relatórios, etc., e que servem depois para serem estudados, e nesses espaços são espaços de investigação. As peças, quando têm esse potencial expositivo museológico, podem exatamente ser expostas.
Quando está a fazer uma escavação, está a viajar no tempo também dentro da cabeça?
Depende,
está
um bocado,
para aquilo
depende
tudo.
Um bocado. Acontece por vezes mesmo uma autêntica viagem no tempo. Quase que um parece assim um flashback, mas um flashback que não é connosco, nós não estávamos lá, não é? É preciso estarem reunidas, penso eu, estou a falar da minha experiência, outros colegas poderão contar outras histórias, mas é preciso estarem reunidas algumas condições. Por exemplo, não haver muito barulho. Quando nós cavamos em cidade, por exemplo, o ambiente normalmente é muito barulhento, nós trabalhamos muitas vezes em ambiente de obra. E isso perturba muito
a conexão com alguém que no passado fez aquele objeto.
Sim, os sentidos. Perturba-nos os sentidos, porque nós temos que estar concentrados no que estamos a fazer, mas ao mesmo tempo estamos a ouvir barulho e está calor, ou está chuva, ou está lama, ou está tudo... Enfim, normalmente são ambientes bastante caóticos. Mas quando estamos num ambiente calmo, por exemplo, se estamos a escavar dentro de uma cava em cidade, ou no campo, quando estamos num espaço a escavar sozinhos, que acontece porque o colega está um bocado lá mais à frente, longe. Ou só com um ou dois e estamos em silêncio apenas a escavar, e começa a aparecer uma coisa extraordinária, no sentido de que não aparece todos os dias.
Mais rara.
Há assim uma espécie de, de uma sensação de... é uma emoção, não é?
É como se encontrasse um fio que nos liga ao
que
passado.
E que nos abre assim uma espécie de um túnel no tempo que nos transporta para aquele momento. E para mim, no meu caso, não sei se é assim para todos os colegas meus, é como se eu estivesse a pensar nas pessoas... que produziram aquele contexto, aquele objeto. Acontece muito também nas necrópoles, nos cemitérios, porque são contextos muito particulares e que nós sentimos, por vezes, a dor. Porque os rituais funerários, o carinho com que... com certeza que os familiares, os amigos, a comunidade daquelas pessoas, daqueles mortos, foram sepultados de uma ou de outra maneira, os rituais variam muito, mas como fizeram acompanhar os corpos de objetos, todo o cuidado envolvido, todo o ritual, isso é muito forte, é do ponto de vista humano, é forte. Em Lisboa há um contexto que transmite também, apesar de toda a confusão que normalmente envolve as escavações em Lisboa, transmite também emoções, para mim pelo menos, muito, muito forte, que são os contextos do terremoto. São completamente caóticos, muitos escombros, muitas ruínas, cinzas, carvões, tudo queimado, tudo destruído, tudo partido. Mas debaixo daquilo tudo estão as casas, está o momento, porque aquilo foi num momento, não é? Quer dizer, o terremoto foi num momento e depois de 3 dias de destruição, com o maremoto, o tsunami.
Não ficou quase nada de pé.
E depois o incêndio, em certas zonas da cidade, na baixa, não ficou. Praticamente nada de pé. O que nós encontramos são as bases, os pavimentos e as bases dos edifícios, quer dizer, às vezes só as fundações, mas as bases muitas vezes. Mas as pessoas estavam. Aquele foi aquele momento, bumba, ali, pum, parou. Normalmente a destruição e o que nós cavamos é um processo longo.
De cidades ou zonas das cidades que vão sendo abandonadas.
Sim, são abandonadas, pois há um processo de sedimentação natural e também antrópica, humana, produzida pelo homem, pode ser um aterro, pode ser o que seja. Naquele caso foi um momento, não é? Foi naquele dia, no 1 de novembro de 1755, pela manhã, aquilo aconteceu. E nós temos relatos também muito vivos do que aconteceu naquela situação e naquele momento. Eu, pessoalmente, sinto o sofrimento. Sinto que se sofreu muito. Parece quase que sentimos a dor das pessoas. Mas isto é complementar a todo... o nosso, digamos que o nosso permanente, a nossa permanente instrumento mental, que é técnico, científico, que é de questionário, porque estamos a escavar e ao mesmo tempo sempre a perguntar-nos e a perguntar ao que estamos a fazer, o que é isto, porque é que está aqui, isto talvez seja por esta razão, seja por esta, será que isto é um derrubilhado, será que não?
Sempre muito analítico nesse,
exatamente,
nesse sentido.
É muito analítico, muito técnico, muito científico, portanto muito intelectual, mas depois no meio disto surgem, lá está, as emoções, também fazem parte, não é?
Falou de uma escavação há 8 mil anos e agora de outra há até menos de 300.
Exatamente.
O que é que gosta mais nesta amplitude tão grande?
Eu gostei bastante de trabalhar em arqueologia, em pré-história antiga, mas só o fiz durante a licenciatura, precisamente por trabalhar com esse meu professor, na altura e agora grande amigo, e com a equipa dele e com outros colegas também. Quando comecei a trabalhar profissionalmente, nunca mais escavei contextos tão antigos, nem sítios arqueológicos tão antigos, de cronologia tão recuada. Eu sempre tive uma inclinação pela Idade Média, Desde a faculdade, aliás, eu
desde
já...
miúda.
Sim, quando fui para a história, eu já gostava especialmente da Idade Média. Já era uma coisa que me interessava bastante. E depois, quando comecei a trabalhar em Lisboa, que foi cerca de ano e meio, dois anos depois de começar a trabalhar, portanto, já na minha vida profissional, descobri Lisboa, que é um sítio arqueológico fabuloso, extraordinário, e que tem todos os períodos históricos, até pré-história antiga. Uhum. Desde a pré-história antiga à pré-história recente, à proto-história, à Idade de Ferro, ao período romano.
Quantas cidades... É engraçado, a maior parte das capitais europeias, que são cidades milenares...
Pelo menos as mediterrânicas, sim.
Sim, sabemos que Paris, Roma, por exemplo,
sim,
claro.
Sim.
Aliás, em Roma, eu lembro-me de ouvir um arqueólogo dizer que é, às vezes tem que se esquecer mesmo o que existe, porque senão era demolir a cidade toda para trazer o que está por baixo. Quantas cidades se podia identificar
cidades,
em Lisboa?
Cidades?
Aqui em Lisboa, quantas
então,
cidades existem debaixo
desta? Então, eu dá-me
ideia
que são sete. Isso eu vou contá-las. A Idade do Ferro. Porquê? Porque antes da Idade do Ferro, embora tenhamos ocupação em Lisboa, bronze, neolítico, calcolítico, e mesmo mais antigo.
Eram estruturas que não ficavam em cima.
Mas não era uma cidade. Uhum. Era ocupação humana, eram povoados, eram vestígios de povoamento, de permanência das comunidades humanas, mas não era uma cidade. A cidade nasceu na Idade do Ferro, talvez no século VII a.C., quando a cidade, um povoado que já existiria aqui, que seria o antigo povoado da Idade do Bronze, e depois daquilo que nós chamamos, talvez, a Idade do Ferro autóctone, das pessoas que cá viviam, e que é essas pessoas que já cá viviam, juntaram-se aquelas que vieram do Oriente do Mediterrâneo. Normalmente falamos dos fenícios, enfim, aos púnicos, aos gregos, enfim, uma série de comunidades que nessa altura tinham um processo histórico de expansão territorial, como nós depois tivemos no século XV e XVI. É que eles andavam mar para a frente, a comerciar, a encontrar, a estabelecer-se, a estabelecer colónias e a ficar, não é? A estabelecer-se. E essas pessoas vieram do Oriente, do Oriente Mediterrâneo. Eu disse Mediterrâneo há bocado, Atlântico.
Disse,
ai meu Deus, peço desculpa. Mediterrâneo, às vezes há lapsos. Chegaram aqui, vieram por todo o Mediterrâneo, lá está, foram se estabelecendo sempre nas margens, etc. Depois chegaram ao Algarve, passaram o estreito, chegaram ao Algarve, depois costa acima. E aí se foram estabelecendo, nomeadamente aqui em Lisboa.
Portanto, o que é que eles deixaram? O que é que se pode encontrar?
Urbanismo, por isso é que começou
casas.
A cidade. Casas, umas junto com as outras, e outro tipo de estruturas, todas umas de encontro às outras, numa dimensão e numa extensão e numa implantação topográfica que configura um fenómeno urbano. Aí já não é um pequeno povoado, já não é apenas um aglomerado populacional pequeno e com características distintas, é uma cidade. Aliás, de alguma maneira, eles também, aqui, e no Mediterrâneo, inventaram as cidades. Aqui. No Ocidente Mediterrâneo, noutros sítios foi antes, e por outras comunidades. A seguir, portanto, temos a Idade de Ferro, depois a seguir temos a cidade romana, portanto, dois. Depois temos, eventualmente, aquilo que pode-se chamar a cidade tardo-antiga ou da Alta Idade Média, naquele período entre o final do século V e até o século VIII. 3, depois a cidade islâmica, 4...
Que é o seu maior interesse, a cidade islâmica.
É a minha área preferencial de investigação, sim. Depois a cidade medieval cristã, portuguesa, quando chegou o Dom Afonso Henriques, quando a cidade foi tomada pelas forças cristãs, que estavam no seu processo de expansão territorial para sul, e depois a cidade...
Essa cidade medieval vai durar até o terremoto?
Não, eu diria que... vamos ver, sim e não. É muito difícil. As continuidades e descontinuidades nas cidades são coisas muito complexas e que, aliás, são estudadas até ao tutano por arqueólogos, historiadores, urbanistas, arquitetos, etc. E geógrafos também, porque também tem a ver com a paisagem, com o território. E geólogos, e, enfim, é uma coisa que se estuda muito. Essa cidade foi bastante alterada ali no século XV, XVI, porque a cidade no século XV e XVI, portanto, no início da Idade Moderna, se quisermos, da época moderna,
cresceu muito,
né, transformou-se numa grande metrópole, que durante algum tempo foi o centro do mundo, do mundo que já era global, já não era o mundo mediterrâneo, o mundo dos romanos, o mundo dos fenícios, já era o mundo global, do globo terrestre, porque, entretanto, lá aprenderam os caminhos, não é? Lá trilharam essas rotas marítimas, eles todos, não só os portugueses, como os outros todos.
A aprendizagem dos caminhos é uma boa substituição para os descobrimentos.
É maravilhosa.
É o caminho.
É para juntarmos mais um àquela grande lista de nomes do tal museu que um dia há de existir e que se chamará
Museu da Aprendizagem dos Caminhos. Era
nome
incrível.
Cujo nome não se pode pronunciar. Pronto, não interessa. E então, eu já não sei, quando é que íamos? 1, 2, 3, 4, 5, Idade Moderna, 6, e depois 7, a Cidade Pombalina. E eu diria que talvez ainda o 8, que é a cidade contemporânea, porque a cidade, após o terremoto, era uma cidade já muito grande, mas depois temos uma grande expansão do século XIX, como é óbvio. Enfim, portanto, em termos arqueológicos...
É quando se inventa o urbanismo como nós o conhecemos agora?
Sim, de alguma maneira o planeamento urbano, talvez, não sei. De uma maneira ou de outra, a cidade, desde muito cedo, desde a época romana, pelo menos, denuncia e demonstra a existência de conceitos de planeamento urbano, sim, de planeamento. Infraestruturas urbanas, o saneamento, a gestão dos resíduos, quer os líquidos, quer os sólidos, as infraestruturas públicas coletivas, os espaços públicos no sentido viário para circulação de pessoas e de veículos e, para outro tipo de socialização, espaços públicos de socialização, não tanto para estar e não tanto para circular.
Eu pergunto uma coisa, quando olha para essa cidade, seja romana, seja a cidade islâmica depois ou até a medieval, há uma coincidência da ocupação do espaço público entre essas cidades todas? Ou seja, escolhiam fazer as ruas no mesmo sítio?
Sim, porquê? Porque para já existem os fenómenos de continuidade longa, que são muito fortes nas cidades antigas. Mesmo muito fortes. E depois, porque a escolha desses espaços tem a ver com tradições históricas e culturais, históricas, culturais, também sociais, e também com a topografia. Ou seja, por exemplo, o espaço da Sé, que é um espaço que nos interessa por muitas razões na cidade de Lisboa, é um ponto que a topografia já, digamos que propiciava para o estabelecimento de um ponto central da cidade, e que depois o próprio trabalho humano, aquilo que nós chamamos a antropização da paisagem, ou se quisermos a intervenção urbana, ainda melhorou essas condições naturais que já aconteceu a partir. É uma plataforma intermédia entre a margem do rio e o castelo, que é o topo da cidade.
Parece feito de propósito para levar ali uma
quase que parece que
Sé.
É feito de propósito. Existem outros espaços destes, não é apenas o da Sé, atenção. Mas este é um deles. E nós sabemos que desde, pelo menos da época romana,
ali seria o fórum, é isso?
É uma das hipóteses. Nós não encontramos ainda, de forma inequívoca, uma estrutura que possamos dizer aqui é o fórum, ou um dos fóruns, porque podia ter vários, a cidade podia ter vários, e provavelmente até teria, mas ali é uma das possibilidades.
Até porque há uma substituição, nós sabemos que a mesquita principal
Aljama, sim.
Estaria ali, onde está, sempre, porque era uma coisa, tanto cristãos faziam isso com cidades muçulmanas, como os muçulmanos faziam com cidades...
Isso, exatamente.
A Hagia Sofia é um bom exemplo disso.
Exatamente, já, exatamente. Vários... já mudou várias vezes, não é?
Sim, agora voltou a ser uma mesquita.
Agora voltou a ser mesquita.
É verdade. Só que isto causa um problema, porque é uma estrutura, a Sé em particular, que tem muitos séculos e não se pode agora deitar abaixo.
Claro que sim.
Eu sei que não está.
Mas
explica-me um bocadinho essa polémica que houve com as obras da Sé.
Não é só o caso da Sé, que é completamente indiscutível. A Sé Catedral de Lisboa e o seu claustro são monumento nacional, portanto são património. E repare, a Sé foi construída, a igreja, vamos dizer assim, a catedral, foi construída na segunda metade do século XII, eventualmente terá sido terminada já no século XIII.
Mas qualquer dia tem mil anos.
Exatamente. E o claustro foi construído entre o final do século XIII e o início do XIV. Portanto, são estruturas bastante antigas. Mas elas não estão como foram construídas. Nem a catedral, nem o claustro. Foram muito, 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 muito alteradas ao longo do tempo. E nós já não somos, como no século XIX, algumas correntes de pensamento que era vamos restituir aos monumentos o seu aspecto original. Até chegavam a fazer
pequenos casculinhos. Como os Jerónimos, é um bom exemplo.
Mas isso é até uma corrente arquitetónica, um neo neogótico, neo, enfim. Pegar nos monumentos que são, no fundo, resultado de uma série de intervenções ao longo de vários séculos e que têm marcas, foi construído no século XII, mas tem coisas do século XIII, século XIV, século XV, século XVI. Chegou o terremoto, partiu-se toda, foi outra vez reconstruída e depois vieram, já no século XX, os monumentos nacionais que fizeram para lá umas obras. E, tudo isso é património. Aliás, as convenções internacionais dizem-nos isso, que um monumento não é um monumento que foi construído originalmente. Não é a sua origem. O monumento é tudo.
A reunião das coisas que foram
feitas. O monumento, exatamente. E é isso que faz a riqueza dos monumentos, não é? É a sua... É o seu sincretismo e a sua síntese, se quisermos, de alguma maneira, que manifestam um processo histórico longo e constituem, digamos que, manifestações de comunidades e de culturas e de civilizações e de sociedades extraordinárias, e por isso as comunidades atuais consideram-nas monumentos. Quer dizer, os monumentos são monumentos porque nós os consideramos monumentos. Não, eles não nasceram monumentos, não é? São considerados depois.
E na questão da Sé, o que é que existe lá
então,
por baixo? Então?
Mas eu só queria dizer uma coisa antes que é muito importante. Nós não destruímos a Sé para ver o que está por baixo. Não é porque é um monumento, porque se for uma casa, uma casinha saloia construída no século XIX ou XX, nós também não destruímos a casinha para ver o que está de baixo. A arqueologia funciona de outra forma. Nós, em primeiro lugar, funcionamos pela concretização de um princípio que é da conservação pelo registro, é quando há necessidade de intervir no subsolo, nós vamos escavar para que, por exemplo, um projeto, uma obra, não destrua o que está lá sem ser registado. Uhum. Tem que ser registado para recolher esses dados, essa informação, e depois produzir conhecimento histórico. Essa é uma das motivações. A outra motivação, estou a simplificar um bocado, claro, uhum, mas pronto. A outra motivação é a investigação. Imagina que nós temos um projeto de investigação e queremos conhecer, queremos investigar as mesquitas do século XI e XII do território hoje português, por exemplo. Então, isso seria a razão para chegarmos e mandarmos a Sé abaixo e ver se está lá, ir à procura da mesquita, em busca da mesquita perdida, como faria o Indiana Jones? Não. Não poderíamos, porque estas coisas fazem-se por ponderação de valor. E, aliás, uma cidade é um daqueles espaços em que a ponderação de valor é mais complexa, porque a cidade é habitada hoje. Quando nós estávamos lá no Conselho de Fiais, no Conselho de Odmira, aquele primeiro sítio que eu escavei, uhum, mesolítico, não era nada. Só tinha pasto e andavam lá as vaquinhas, mas elas não se incomodavam connosco e a nós também não nos incomodavam. Mas numa cidade, se nós queremos escavar no meio de uma rua, para o trânsito, por exemplo. Se nós queremos abrir um buraco dentro de uma casa, as pessoas têm que sair. Quer dizer, não, há uma ponderação de valor e temos que ter... A arqueologia é uma ciência social, humana e social, e é uma ciência com intervenção social.
Aí está, o seu livro
e, portanto, todas essas coisas têm que ser ponderadas. Nunca, jamais, está em causa a tirar...
Claro.
Pois há um aspecto, por exemplo... Outra das pioneiras arqueólogas mulheres que o Hugo não falou, mas que podemos falar dela porque é uma das minhas heroínas, vamos dizer assim, Iris Alva Moita, arqueóloga da cidade de Lisboa e responsável pelo museu da cidade durante décadas, ela tinha um projeto de recuperação do Teatro de Olisipo, do Teatro Romano de Olisipo.
Está perto da Sé.
Exatamente.
Também.
Está perto da Sé e está, em parte, visitável, uhum, exposto às suas ruínas. E um dos projetos que ela tinha e que implementou parcialmente foi, ela perspectivou mais ou menos qual seria a configuração, a planta total do Teatro de Olisipo. E a ideia era a Câmara ir adquirindo os prédios, os edifícios, uns pombalinos, outros pós-pombalinos, que estão sobre, construídos em cima do teatro, para ir demolindo de forma a expor o teatro na sua totalidade. Este projeto nunca foi completamente concretizado. Também era um projeto datado. Uma coisa, estamos a falar do século XX, anos 60. E não foi completamente concretizado. Em parte foi. Ainda foram adquiridos alguns edifícios e os edifícios foram demolidos.
Tanto que o teatro está, uma parte, à vista.
Sim,
não?
Uma parte está à vista, exatamente. Hoje em dia... É uma perspectiva que
seria
já é...
muito impopular.
Muito essa... importante, claro que sim. Mas há uma ponderação de valor. Porque aqueles edifícios estão lá e fazem parte do urbanismo. E será que nós podemos compatibilizar as duas coisas? Ou seja, escavar o teatro, expô-lo, mas mesmo assim deixar lá os edifícios? Por exemplo, há colegas meus, ainda hoje, que defendem que não, que devíamos continuar em frente com o projeto de Iris Alva. Iris Alva tinha razão. E estes edifícios não são... Alguns até estão devolutos. não estão lá pessoas a viver. Não... Alguns até são da Câmara Municipal, são de propriedade municipal, é incrível. Mas a decisão de vamos mandar isto abaixo é difícil, é dura e implica discussão. E tem que ser a comunidade a decidir. Também não pode ser uma decisão dos arqueólogos, porque esta, a cidade não
porque
é dos arqueólogos.
Os arqueólogos supostamente dizem: não, isto é. Portanto, é detalhe.
Eu nem sei, é discutível. Isto para dizer que a cidade. A arqueologia urbana, portanto, é um do, digamos, dos espaços mais interessantes e desafiantes para ser arqueólogo.
Sim, acha que a arqueologia é popular entre os portugueses? Eu pergunto-lhe isto porque há relativamente pouco tempo, como sabe, foi encontrado num parque de estacionamento em Inglaterra o corpo do rei Ricardo III.
Lá o conseguiram identificar, sim.
E foi uma vou dizer histeria, mas foi uma todos os ingleses vibraram, fizeram-lhe um enterro de Estado, um rei não era propriamente uma pessoa popular, aquele rei, e as pessoas vibraram, os ingleses vibraram todos com esta descoberta. Acho que isto aconteceria em Portugal, porque de vez em quando nós vemos com, por exemplo, restos de reis.
Neste caso, agora, recentemente, temos o caso do Dom Dinis, do túmulo de Dom Dinis. É que aí é quando a arqueologia se encontra com digamos, com um imaginário coletivo específico, que tem características que devem ser compreendidas e explicadas e estudadas também, sociais, culturais. As pessoas têm fascínio pelo passado, as pessoas têm fascínio pelos reis, até nós temos fascínio pelos reis dos outros, sabe-se lá porquê, mas temos, é verdade que é assim, temos. E as pessoas têm fascínio por mortos, já disse, não sei.
Acho que é resumido tudo.
E as pessoas têm fascínio por se conseguir identificar uma personagem morta há muito tempo, então se for um rei ou se for uma personagem
histórica.
Bom,
e essa história é particularmente incrível, porque os arqueólogos, ou a arqueóloga naquele momento, olharam para o parque de estacionamento gigantesco e havia um lugar reservado que tem um R, que é também a primeira letra de Richard, e disseram, vamos começar por ali, e foi exatamente na primeira...
Pronto, não sei o que comentar sobre essa particularidade. O que eu quero é dizer que nessa altura, e quando estas coisas acontecem, a arqueologia encontra-se com outros fenómenos. Esse tal fenómeno de entusiasmo extremo, ou de histeria, como lhe chamaste, pelo túmulo e pelos restos mortais do rei lá em inglês, aconteceu também aqui quando houve a possibilidade de estudar os restos mortais do Dom Afonso Henriques, ou mais recentemente com a abertura do túmulo do Dom Dinis no Mosteiro de Odivelas. São coisas que ultrapassam em muita arqueologia. A arqueologia normalmente não se dedica a personagens históricas concretas nem a indivíduos. A arqueologia, como estuda restos materiais, normalmente quando nós trabalhamos não estamos a pensar numa pessoa ou numa personagem histórica. Estamos
época...
a falar de um contexto histórico que tem... Por isso, os arqueólogos estudam essencialmente comunidades passadas, realidades passadas, que são grupos de pessoas. E às vezes dizemos assim, aqui este contexto denuncia que aqui vivia uma família... com, por exemplo, com capacidade aquisitiva, porque encontramos objetos mais ricos, vamos dizer assim. Outras vezes encontramos no meio do campo contextos muito precários e muito pouco distintivos e dizemos, estas populações eram muito pobres, viviam no limiar. Por exemplo, fazemos isto. Mas nós não sabemos como se chamavam, se eram, quantos eram, fazemos perspectivas de quantos eram, mas se a família tinha 4 pessoas ou 10 pessoas, nem sempre se consegue dizer, etc. Isto para dizer o quê? A arqueologia, ao contrário de alguma história, hoje já não é assim, felizmente, conta a história da humanidade, não conta a história
do indivíduo.
De homens e de mulheres e de indivíduos. E isto é muito importante. Só que depois acontecem essas coisas e o que é que a gente há de fazer à vida? Pronto, temos que ir na onda e siga a banda.
As últimas perguntas, tens de passar aos livros. Qual foi a coisa mais extraordinária
que eu já encontrei?
Que encontrou? Sim.
Então.
É difícil escolher,
provavelmente. É muito difícil escolher. Eu posso dizer as coisas de alguns objetos que eu gostei muito de encontrar e escavar. Por exemplo, uma vez escavei logo no primeiro ano como profissional, estava na escavação de colegas, dirigidas por colegas, não era uma escavação minha, dirigida por mim como arqueóloga, em Algesur, na Serra Algarvia, e estávamos a escavar dentro de um túmulo megalítico, de uma tolos. e havia restos mortais e depois havia pequenos objetos. E foi a primeira vez que eu recolhi um objeto inteiro, que era um pequeno copo cerâmico, muito bonito, com uma forma muito esguia e elegante, e eu nunca mais me esqueci porque estava inteiro, estava completo. Não estava
que é muito raro.
Aquilo já é relativamente raro. Dependendo dos contextos, há contextos que propiciam a recolha de objetos inteiros. Por exemplo, em arqueologia subaquática é muito frequente a recolha de objetos inteiros, porque há um naufrágio, o naufrágio cai suavemente nos braços da água e não se esmigalha tudo, e há muitos objetos inteiros normalmente nos naufrágios.
E depois pode-se ir lá abaixo com uma cápsula e às vezes não corre.
Não, normalmente é em mergulho, não é em cápsula, é mesmo em mergulho. Depois, gostei muito de escavar uma necrópole romana aqui em Lisboa, na Baixa, antiga, do século I a.C., por volta do ano zero, vamos dizer, que tinha uma necrópole que nós sabemos que existia ali. Às portas da cidade de Olisipo, dos primeiros tempos da cidade de Olisipo, ainda quando não existia a necrópole, a grande necrópole da Praça da Figueira, que só surgiu mais tarde.
O cemitério romano era na Praça da Figueira.
O grande cemitério romano de Olisipo, até agora encontrado, era na zona da Praça da Figueira, estendendo-se depois pela atual Avenida da Liberdade, Rua das Portas de Santantão, mas também pelo outro lado, estendendo-se pela Martim Muniz, Encosta de Santana. Era assim, era ao longo das vias, não é? Ao longo da estrada, era a grande necrópole. Essa necrópole só foi constituída a partir do século I, meados do século I para a frente. Antes existia esta outra pequena necrópole e outras eventualmente que aparecerão, mas para já conhecemos esta, que também se situava na beira da estrada de saída da cidade, numa altura em que a cidade ainda não tinha coberto a Baixa. A cidade ainda era mais pequenina, a cidade romana ainda não. Olisipo ainda estava só mais para cima, na colina do castelo. Depois com a construção das fábricas de conservas de peixe salgado romanas, essa necrópole foi descontinuada. Mas quando nós escavámos essa necrópole, foi uma dessas viagens no tempo que me ocorreram, porque nós estávamos a escavar em cave, estava escuro, fresco e relativamente silencioso. E estávamos com uma equipa.
Não era de noite, bem, não.
Não era de noite, mas estávamos na cave.
Sim, sim.
Por isso estava escuro. Tínhamos uma iluminação artificial que é sempre muito pouca. Temos, aliás, algumas dificuldades às vezes com a iluminação. Porque...
Isso deve ser assustador também, né?
Não,
não é?
Não, nada assustador. Não, não dá. Não, não mete medo nenhum. Acredito que não. Acreditem todos os que me ouvem que não, a arqueologia não é assustadora. A arqueologia é empolgante, interessante. É difícil, é desafiante, mas não é nada assustadora, não. Só é assustadora quando há destruição de património. Aí assusta e dói.
Uau. O que é que acha do Indiana Jones? Faltava essa pergunta.
Adoro.
Gosta?
Adoro. O meu grande sonho é ter um chicote como o dele, porque punha-se aí umas certas pessoas na ordem.
É verdade. Vamos passar agora aos livros. Eu escolhi. Bem, envolve arqueologia também. Crime na Mesopotâmia, para voltarmos a ler a Agatha Christie. Agatha Christie era uma arqueóloga amadora, o marido era arqueólogo também.
Sim.
Ela dizia com muita graça que o segundo marido dela, portanto, casaram já quando ela já era mais velha, e ela dizia que era o melhor marido possível, era um arqueólogo, porque quanto mais ela envelhecia, mais interessante ficava.
Oxalá fosse verdade.
Isto é uma aventura do Poirot. A Agatha Christie viajou várias vezes para o Egito e para o Médio Oriente, participando também em expedições, e deixou essa herança em muitos livros. Isto é mais uma aventura do Poirot. Desta vez está de férias, precisamente na Mesopotâmia, e vai ter de desvendar o assassinato de uma mulher que é precisamente casada com um arqueólogo. Isto devia ser uma mensagem da Agatha Christie.
Subliminar ou não, enfim.
É uma figura incrível, a Agatha Christie. Muito rapidamente, há um caso muito famoso em Inglaterra, que ela desapareceu durante 15 dias ou 3 semanas. Vinha na primeira página dos jornais, onde é que está a escritora Agatha Christie. Isto é do primeiro marido. E então ela depois aparece, está num hotel no sul de França, e tinha posto, estava incógnita, com o nome da amante do marido. Ela tinha descobrido que o marido tinha uma amante, e então veio nos jornais todos. Ela estava no sul de França, num hotel, sob o nome, então ficou o nome da amante no sítio todo. Isto é mais uma gracinha da vida dela. O livro que escolheu foi Relatório Circunstanciado de Uma Vida a Dois, da Manuela Barros. Ferreira. Isto é uma Edições Afrontamento. É um livro que tem 2 anos agora. Manuela Barros Ferreira participou com o marido, que era o arqueólogo Cláudio Torres.
O
arqueólogo Cláudio Torres. No campo arqueológico de Mértola, onde também já fez escavações.
Sim,
fala-nos um bocadinho deste livro.
Sou investigadora do campo arqueológico de Mértola também, sim.
Fala-nos um bocadinho deste livro.
Então, este livro, eu resolvi escolher este livro por várias razões. Primeiro, por uma coincidência, aquelas coisas da vida, que tal como o R do rei inglês lá no parque de estacionamento, está precisamente a fazer um ano que morreu a Manuela Barros Ferreira. A Manuela era uma mulher extraordinária, era linguista, dedicava-se ao estudo dos dialetos, teve uma carreira académica virtuosa e fabulosa. Para além da produção literária académica, que foi a principal que ela tem, também escreveu alguma ficção. Este livro em concreto não é ficção, porque
é uma
espécie de uma autobiografia com a característica de ser auto e hetero, porque conta a biografia dela e do Cláudio e do marido, do seu companheiro da vida inteira, marido Cláudio Torres, arqueólogo. Começa logo por ser interessante o título, Relatório Circunstanciado, porque os arqueólogos fazem muitos relatórios. Aliás, trabalhamos, fazemos relatórios, passamos a vida a fazer relatórios. Este relatório não é só um relatório, é um relatório circunstanciado. E ela conta a história da vida deles, em comum. Embora tenha alguns apontamentos da vida deles antes de se conhecerem. Conheceram-se no Porto, na faculdade, em Belas Artes, que ambos frequentaram. No final dos anos 50. E é uma história. O Cláudio é um arqueólogo. Eu sou amiga do Cláudio, não é? Somos muito amigos. Tenho a sorte de ser amiga dele. E é talvez um dos nossos poucos heróis nacionais, vamos dizer assim. Ele é um herói por muitas razões. Ele é arqueólogo e tem um trabalho como arqueólogo extensíssimo no campo arqueológico de Mértola, não só, mas principalmente no campo arqueológico de Mértola, em Mértola, portanto. E é uma arqueologia, ele é um arqueólogo muito especial. Ele é um arqueólogo que me inspira muito, porque eu, vamos dizer, quando for grande gostaria de ser como ele. Ele é um arqueólogo, aquilo que talvez se possa chamar um arqueólogo social, ou mesmo um arqueólogo político, porque ele vê a arqueologia como uma forma de intervir na sociedade a nível político e principalmente, de forma muito particular, a nível social. E a Manuela, a autora, não só conta esse processo, porque o Cláudio inicialmente, como digo, estudava belas artes, pintura, depois estudou história da arte e depois tornou-se arqueólogo, descobriu a arqueologia. Foi descobrindo a arqueologia. Eles têm aquela história completamente fabulosa de, antes do 25 de Abril, fugirem para Marrocos, porque o Cláudio já tinha sido incorporado para ir para a guerra colonial e não queria. E antes de ser, digamos que, assentar praça, como se diz na minha terra, fugiu mais um grupo de amigos, mais ou menos nas mesmas circunstâncias, e as suas mulheres, namoradas, etc., num barquinho, não era a remos, mas tinha um motor frequito, e fez essa viagem épica, completamente, uma epopeia, até Marrocos.
E essa história
está contada aqui. A Manuela estava grávida da sua primeira filha. Esta é também a história é um romance. É um romance muito bonito, porque conta, obviamente não é esse o enfoque do livro, mas conta o romance deles. E depois a história da família. Isto até parece uma coisa assim meia... Não sei como é dizer, parece uma coisa demasiado íntima, mas não, a história, a forma como as duas filhas nasceram, completamente, é uma aventura, nasceram sempre em circunstâncias extraordinárias e aventureiras mesmo.
Uma delas nasceu em Marrocos, pois não?
Uma nasceu em Marrocos, outra nasceu na Roménia e toda a história da vida deles, o tempo que tiveram juntos, os exílios, o tempo em que tiveram que estar separados. Eles os dois um do outro, eles os dois das filhas, dos pais. É um livro absolutamente delicioso, que para mim é um ato de amor, penso eu, da Manuela, ela é a autora, pelo Cláudio, mas que demonstra, de alguma maneira revela o amor do Cláudio pela Manuela e delas pelos filhos, pela família, pelos amigos, pela comunidade e pela arqueologia. E pela forma de ser arqueólogo e de intervir em arqueologia. É maravilhoso e eu queria aproveitar esta circunstância deste convite para deixar a minha homenagem à Manuela, que nos deixou há um ano atrás, e a minha homenagem e forte abraço ao meu querido amigo Cláudio Torres, que eu muito, muito admiro e que é um dos nossos mais fantásticos arqueólogos de todos os tempos e que ainda tem muito para nos dar.
Ótimo, ficámos todos cheios de vontade de ler relatório circunstanciado. Sim. De uma vida a dois. Todos estes livros que vamos aqui falar estão na descrição deste episódio. Depois escolhi mais alguns. Encontro com a Morte, de Agatha Christie, também mais uma aventura do Poirot, desta vez em Petra. Depois, Um Deus em Cada Pedra. Camila Shamsi é uma escritora do Paquistão, mas escreve em inglês e vive também em Inglaterra. Jacarandá Editora. A parte de uma história de uma busca por um templo de Zeus na Grécia e depois vai viajar até Peshawar. Precisamente no Paquistão, mas é um livro que fala de muitos impérios e vai até à atualidade. Tenho uma curiosidade, eu, noutra vida, traduzi este livro do inglês para português. Muito depois, bom. Memórias das Pedras Talhas, fragmentos na vida de um arqueólogo acidental,
amigo, do António Carlos Silva. Sim, sim. Muito.
É um livro deste ano, Edições Colibri.
Recentíssimo.
Sim, é verdade.
Embora seja uma coletânea de textos escritos ao longo de uma vida. Outro arqueólogo que fez da sua profissão uma forma de ser cidadão. E grande parte destes textos revelam muito daquilo que foi o seu trabalho, mas não apenas o seu trabalho, digamos que não apenas de âmbito profissional, mas de cidadania, de participação cívica, de opinião, de intervenção, é extraordinário, extraordinário.
Vamos acabar pedindo-lhe um conselho para quem está nesta altura, quem é mais novo e está a pensar ser, ou não, pode ser arqueólogo a partir dos 90 anos, de ser
não,
arqueólogo.
Não.
Qual é o conselho, para além de ir estudar arqueologia, penso que é o primeiro.
Sim.
Conselho, não é? Qual é o segundo conselho, então, que daria alguém que sonha ser arqueólogo?
Sugeria que fosse visitar sítios arqueológicos.
Pode-se fazer isso? Por exemplo, no verão, inscrever-se para...
Nem é. Quer dizer, pode-se inscrever para participar em trabalhos arqueológicos, isso é outra coisa.
Mesmo
sim,
sem...
sim. Existem programas de voluntariado. Portanto, existem...
Claro, que o que vai fazer é acartar os baldes de terra de um lado para o outro.
Não necessariamente, há muitas tarefas. O voluntariado é muito importante, né, em arqueologia, é uma forma de sensibilização e educação patrimonial e que se, aliás, estende a todas as idades e não apenas ao público mais jovem. Durante muitos anos, quando eu comecei a fazer arqueologia, havia aqueles programas da ocupação dos tempos livres, OTL, OTJ, ocupação dos tempos dos jovens, nas férias, em que todas as escavações tinham jovens das escolas secundárias a ajudar. E daí vieram arqueólogos, meu amigo. Ah, pois vieram, e porque é mesmo assim que as coisas acontecem. Isso é possível. Mas é possível também, principalmente, visitar sítios arqueológicos. A revista Almadã, editada pelo Centro de Arqueologia da Almada, numa das suas edições, eu agora não me recordo o ano, mas basta procurar na internet, encontram logo, tem um roteiro bastante atualizado, sítios arqueológicos visitáveis em Portugal, online, que a pessoa pode pesquisar no mapa, por exemplo, conforme o seu destino de férias, ou de fim de semana, ou o que seja, ou então escolher de acordo com os seus interesses. Por exemplo, eu quero visitar Antas. E então escolhe e vai ver onde é que estão as Antas e quais têm condições de visita, quais é fácil, porque há sítios que não são visitáveis, não se vê nada, ou porque não se pode entrar, mas há outros que sim. E esses sítios estão lá todos bastante bem identificados, com as condições e as informações bastante atualizadas. E isso é o meu conselho. Visitar museus também, para quem gosta. Para mim é mais importante visitar os sítios, principalmente para quem está a pensar no assunto.
Maravilha, foi a nossa conversa com a arqueóloga Jacinta Bugalhão. Falámos de arqueologia, claro, e também de livros. Muito obrigado e até à próxima.
Obrigada,
seguramente.
Hugo. Obrigada, até à próxima.
Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC.